Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro sobre os tempos do equinócio, 8 mil anos de história na Amazônia Central, de Eduardo Gous Neves. É uma obra de divulgação científica baseada em pesquisas arqueológicas de longa duração, na região do encontro dos rios Negro e Solimeses. O livro combina história, arqueologia e antropologia para reconstituir processos de ocupação humana muito anteriores à colonização europeia. Deslocando a Amazônia do lugar de cenário natural intocado para o de espaço historicamente produzido, Neves escreve para leitores interessados em ciência, história indígena e formação da paisagem amazônica, sem limitar a discussão ao público especializado. Seu propósito central é mostrar que a floresta abrigou populações diversas, com permanências, deslocamentos, trocas e formas complexas de manejo ambiental, ao apresentar métodos, evidências, materias e interpretações prudentes. A obra também funciona como introdução ao modo como arqueólogos constroem conhecimento sobre sociedades sem registros escritos extensos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma cronologia longa para a ocupação humana da Amazônia Central. Um dos eixos do livro é a defesa de uma história amazônica de longa duração, que não começa com a chegada dos europeus nem se reduz aos relatos coloniais do século XVII. Eduardo Gous Neves organiza discussão em torno de milhares de anos de presença humana na Amazônia Central, destacando que a região acumulou camadas sucessivas de ocupação, abandono, reocupação e transformar-se. Essa perspectiva altera a escala habitual de leitura da floresta. Em vez de observar apenas eventos recentes, o livro convida o leitor a pensar em processos lentos, nos quais populações diferentes exploraram rios, várzeas, terras firmes e recursos vegetais de maneiras variadas. A cronologia arqueológica é importante porque permite distinguir mudanças graduais de rupturas históricas. Ela também impede generalizar fáceis sobre povos indígenas como se fossem grupos sem passado ou sem transformação interna, ao reconstruir períodos anteriores à colonial. Neves mostra que a Amazônia Central deve ser entendida como uma região histórica, com trajetórias próprias e conexões amplas, não como um vazio geográfico à espera de documentação escrita europeia. Em segundo lugar, a arqueologia como método para ler vestígios, solos e cerâmicas. A obra se destaca por explicar não apenas o que se sabe sobre a Amazônia Central, mas como esse conhecimento é produzido. Neves apresenta a arqueologia como uma prática baseada em vestígios materiais, datais, escavais, comparação de objetos e leitura cuidadosa da paisagem, cerâmicas. Solos modificados, restos de ocupação e padrões de distribuição espacial tornam-se evidências para formular hipóteses sobre tempo, densidade populacional e modos de vida. Esse aspecto é crucial porque o tema costuma ser atravessado por imagens românticas ou por afirmações pouco verificáveis. O livro mostra que a interpretação arqueológica não depende de uma única peça encontrada, mas da convergência entre diferentes indícios. Ao tratar de medidas, parâmetros e limites da pesquisa, Neves evita apresentar a arqueologia como simples descoberta espetacular. O leitor percebe que reconstruir sociedades antigas envolve inferência controlada, debate acadêmico e revisão de hipóteses. Essa dimensão metodológica torna o livro especialmente útil para compreender a ciência como processo, e não apenas como acúmulo de resultados finais. Em terceiro lugar, a crítica ao mito da floresta vazia e pouco transformada. Um argumento central de Sob os Tempos do Equinócio é a contestada ideia de que a Amazônia teria sido historicamente ocupada apenas por pequenos grupos nomades, isolados e incapazes de produzir mudanças significativas no ambiente. Neves mostra que essa imagem tem raízes em interpretâncias eurocêntricas e em modelos ambientais que subestimaram a diversidade das sociedades amazônicas. A evidência arqueológica permite supor ocupações mais densas, duradouras e articuladas do que o senso comum costuma admitir, especialmente em áreas estratégicas da Amazônia Central. A importância dessa crítica não é apenas acadêmica. Quando se imagina a floresta como vazia, apaga-se a profundidade histórica dos povos indígenas e se enfraquece a compreensão de suas relações com o território. O livro não transforma a Amazônia em réplica de civilizações urbanas de outras regiões, mas demonstra que complexidade social não precisa obedecer a modelos europeus ou andinos. Assim, a obra amplia o vocabulário disponível para pensar organização social, permanência territorial e adaptação ecológica nos trópicos. Em quarto lugar, o ser humano como agente de formação da paisagem florestal. Outro ponto decisivo do livro é a apresentação da floresta amazônica como uma paisagem em parte moldada por ações humanas acumuladas ao longo de milênios. Neves discute práticas como manejo de espécies, cultivo, descarte de matéria orgânica e transformação de solos, elementos que indicam uma relação ativa entre populações e ambiente. Essa leitura difere tanto da visão da natureza, intocada quanto da ideia de quanto deixa de que intervenção humana significa necessariamente degradação, na Amazônia Central. Certas marcas arqueológicas sugerem que atividades cotidianas contribuíram para modificar a composição vegetal, criar áreas férteis e orientar usos futuros do espaço. O valor intelectual desse argumento está em aproximar história ambiental e história indígena. A floresta deixa de ser apenas cenário e passa a ser arquivo vivo de interações sociais, técnicas e ecológicas. Ao mesmo tempo, o livro exige cuidado interpretativo, reconhecer a ação humana não autoriza projetar modelos modernos de exploração intensiva sobre o passado. A contribuição de Neves é mostrar que manejo, conhecimento local e transformação ambiental podem coexistir de formas historicamente específicas. Por último, trocas regionais e conexos entre a Amazônia Central e outros mundos indígenas sob os tempos do equinócio também chama a atenção para a Amazônia Central como zona de circulação, encontro e comunicação, e não como espaço isolado. A localização entre grandes rios favoreceu deslocamentos, contatos e possíveis redes de troca que conectavam diferentes populares. Achados materiais, especialmente objetos e estilos cerâmicos analisados em seus contextos, ajudam a sugerir relatos de longa distância e influências cruzadas com outras áreas do continente, inclusive regiões próximas às terras altas andinas. A relevância desse ponto é dupla. Primeiro, ele rompe com a imagem de sociedades amazônicas fechadas em si mesmas. Segundo, permite pensar a diversidade cultural da região como resultado de interações contínuas, e não apenas de adaptações locais ao ambiente. O livro evita reduzir essas conexões a uma narrativa simples de difusão a partir de um centro externo. Em vez disso, valoriza a Amazônia como produtora de história e conhecimento próprio. Essa abordagem ajuda a compreender que rios, objetos e práticas sociais funcionaram como meios de articulação entre grupos distintos, muito antes das fronteiras nacionais modernas. Em conclusão, o livro é indicado para leitores que desejam compreender a Amazônia para além das imagens simplificadas de natureza intocada, vazio demográfico ou fronteira recente. Estudantes de história, arqueologia, antropologia, geografia e ciências ambientais encontraram uma síntese acessível, mas intelectualmente exigente. Sobre a ocupação humana da Amazônia Central, leitores neoespecializados também se beneficiam porque Neves explica o raciocínio arqueológico com clareza, mostrando como vestígios materiais podem sustentar e interpretar-se sobre sociedades antigas. O ganho prático intelectual está em aprender a avaliar debates atuais sobre conservar os território e povos indígenas com maior profundidade histórica. A obra se diferencia de livros gerais sobre a Amazônia por concentrar-se em evidências arqueológicas e por articular método científico, crítica historiográfica e reflexo ambiental, em vez de apresentar a floresta apenas como bioma ou como problema político contemporâneo. Sob os tempos do equinócio, mostra a Amazônia como paisagem histórica, formada por interações humanas complexas durante milênios. Seu destaque no campo está nessa combinação de síntese regional, cuidado interpretativo e revisão de pressupostos antigos. Te uma leitura especialmente valiosa para quem procura uma introdução sólida à arqueologia amazônica, sem abrir mão de uma discussão ampla sobre história indígena e formação ambiental. Se você quiser apoiar Eduardo Góes Neves, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!